Muito boa noite. O ensaio geral está de regresso depois de uma pausa de férias e, como sempre, preparou para si algumas propostas para ocupar o seu tempo livre. Estamos hoje em Alenquer, o município do Distrito de Lisboa, que, devido à sua disposição na encosta, conquistou há muito o nome de Presépio de Portugal, berço de Damião de Góis. É um concelho que vive da agricultura, em especial da cultura do vinho e da vinha. Para assinalar esta importante atividade económica, está a decorrer até domingo. Domingo, o Festival Alma do Vinho, no Parque Urbano da Romeira. Este sábado e domingo há concertos de Pedro Brunhosa e Gisela João. Mas há mais para descobrir e o Sr. Vereador da Cultura vai-nos ajudar precisamente a descobrir o que mais há para ver nesta Alma do Vinho. Rui Costa, haverá um mercado, conferências? Que pretextos há para que os ouvintes da Renascença venham até Alenquer nestes dias?
Muito boa noite também e deixar aqui um cumprimento a todo o auditório que nos ouve nesta hora. Um agradecimento especial a Maria João por ter escolhido Alenquer. É uma terra que sempre acolheu bem e acolherá bem todos aqueles também que nos desejem visitar. A Alma do Vinho é um evento já com uma tradição grande, apesar de ser muito jovem. E digo uma tradição grande porque soube, na sua essência, captar o melhor daquilo que é a identidade do nosso concelho, a identidade da região de Lisboa, e muito rapidamente transformou-se naquilo que hoje é e que se assume, sem qualquer problema, como o maior festival de vinhos da região de Lisboa. Imaginem que temos para oferecer num mesmo recinto, num mesmo espaço, num mesmo tempo, tudo aquilo com que podemos sonhar de experiências vínicas. Ou seja, uma visita a Alenquer e a este evento Alma do Vinho neste fim de semana será uma oportunidade para contactarem com os melhores vinhos de toda a região de Lisboa, de Ourém até à capital, e será uma oportunidade para poderem assistir a provas comentadas, à apresentação de livros, a provas profissionais, ao melhor da nossa gastronomia, a contactar diretamente com os produtores e enólogos de mais de 40 produtores da região, a assistirem a recriações históricas das adiafas, tão características não só do nosso concelho, mas até como do Ribatejo e do Oeste na sua generalidade, a assistirem a grandes concertos musicais num espaço que foi pensado ao ínfimo pormenor e que, acima de tudo, assenta a sua lógica em dois princípios. Um princípio de ser um espaço familiar, que está preparado para acolher a família no seu todo, e um princípio que tem muito a ver com a sua acessibilidade. E digo acessibilidade quer em termos de preço, quer a pensar em todo o tipo de pessoas, quer a pensar em todo o tipo de gostos. Portanto, temos uma componente mais cultural também, com várias naves de várias centenas de metros quadrados com exposições temáticas sobre a vinha e o vinho na região de Lisboa. Temos um auditório sempre com atividades a decorrerem. Temos várias atividades de ligação de gastronomia e vinhos, portanto, que irão também permitir às pessoas perceber para cada tipo de alimento qual o melhor vinho da região que devem utilizar. Portanto, no fundo, aqui o que se propõe é uma tarde e uma noite repleta de experiências vínicas, que pode ser complementada, inclusive, com visitas em tempo real aos nossos produtores e às suas quintas, ao longo do fim de semana. E por isso, eu quase que diria que este fim de semana, havendo tempo livre, para os amantes da música, para os amantes da cultura em geral, para os amantes do lazer e da recreação, para aqueles que gostam de sair em família, Alenquer é um ponto de eleição.
E Alenquer foi nomeada no ano passado Cidade Europeia do Vinho. Este ano também já esteve entre os finalistas do Iberian Festival Awards, na categoria de melhor festival não musical da Península Ibérica. Mas ainda há pouco mostrava as várias quintas que existem nesta região. O que é que distingue a região de Alenquer e as suas quintas?
Eu sou sempre suspeito para falar disso, mas eu diria que Alenquer é Bordeaux de Portugal. Ou seja, num território de pouco mais de 300 quilómetros quadrados, é impensável para quem não o conhece ter a certeza que a cada quilómetro se irá deparar com um produtor de vinho de uma quinta, os Châteaux de Bordeaux, exatamente iguais. Quinta é essa, em muitos casos, do século XV, século XVI, século XVII. A esmagadora maioria delas ainda é em posse das famílias originais e que permitem, por um lado, conhecer aquilo que são os seus vinhedos, os seus melhores vinhos, mas associar a isso também a visitar um palácio, a possibilidade de contactarem com uma história de uma família que se estende desde o antigo período da monarquia até os dias de hoje, e isto, de alguma maneira, engrandecem muito o produto que há a oferecer aos nossos turistas. que tem surpreendido a esmagadora maioria daqueles, e que são muitos, que ao longo dos últimos anos têm visitado o nosso concelho.
E nós estamos precisamente em Alenquer. O ensaio geral está a ser acolhido hoje num museu que quem vem a Alenquer de facto deve visitar. Estamos no Museu Damião de Góis e das Vítimas da Inquisição. Foi inaugurado há 2 anos numa antiga igreja, a Igreja de Santa Maria da Várzea, onde inicialmente foi enterrado precisamente este historiador e pensador Damião de Góis. Esta é uma recuperação que esteve a cargo dos Space Workers. Isto é um espaço completamente moderno, e connosco temos a Rosário Costa, uma das responsáveis deste espaço. O próprio Damião de Góis foi ele próprio vítima do Santo Ofício da Inquisição, e daí juntar este museu estas duas dimensões.
Claro que sim, teria todo o cabimento. Damião de Góis foi, na realidade, o nosso grande espírito do humanismo português e europeu, um grande defensor da tolerância, da liberdade e um grande precursor dos direitos humanos. E quer como historiador, quer como homem observador do seu tempo, posicionou-se sempre nos seus escritos como um homem de linha correta. E, sendo ele um dos maiores processos da Inquisição em Portugal, obviamente que receber neste museu, em memória, todos os nomes que de Alenquer, ou seja, naturais ou residentes em Alenquer, acabaram nos braços da Inquisição, é, na realidade, um tema da história que nos interessa e que Damião de Góis, bem no seu tempo, tentou evitar.
E entramos aqui neste espaço da igreja, caminhamos, vamos descobrindo um pouco da história. Rui Costa, precisamente da história de Alenquer, ao mesmo tempo da história deste grande homem da terra.
Exatamente, ou seja, o museu e esta cápsula do tempo que aqui temos convida os nossos visitantes a percorrer uma viagem, um período temporal muito próprio, desde a Alenquer medieval até a esta Alenquer de Damião de Góis, que nos deixa no final uma reflexão sobre quem foi este homem, ou a atualidade do seu pensamento, ainda que no século XVI. E, portanto, efetivamente, aqui é possível ter uma noção do que era uma vila portuguesa pacata, como ainda hoje é Alenquer, há 500 anos atrás, que tipo de vivências e de ofícios existiam cá. Conseguimos perceber a dimensão da judiaria de Alenquer, que não era muito diferente da maioria das judiarias portuguesas, o enquadramento de Alenquer também de Damião de Góis nessas vivências, e mais tarde, depois, todo um percurso de vida deste homem, quer em Portugal, ao longo da sua infância e juventude, quer por essa Europa fora, se considerarmos que Damião foi, provavelmente, na sua época, um dos poucos que teve a oportunidade de conhecer o mundo, de contactar com as grandes cortes europeias, de contactar com os grandes pensadores de toda a Europa, de estudar em diversas universidades europeias, e que fez dele, obviamente, o homem que efetivamente foi, e que, mesmo no seu regresso a Portugal, fosse recebido com grande honra pela corte e lhe tivessem sido atribuído cargos de extrema importância em Portugal, nomeadamente como arquivista e cronista, que encontramos aqui, portanto, também de alguma forma bem explicado e delineado, sempre com esta vontade de ter uma exposição relativamente dinâmica, também com algumas novas tecnologias, não maçadora de todo, e que permite a cada turista, dentro daquilo que é o seu interesse, fazer essa exploração à sua medida. Portanto, podemos ter visitas de 20 minutos, como podemos ter visitas de um dia inteiro, se for essa a vontade efetiva do visitante que acolhemos.
Rosário, deixe-me perguntar-lhe, é muito importante também o público escolar, e sobretudo hoje perceberem quem foi este homem, que Damião de Góis, podemos dizer, foi um homem muito à frente do seu tempo. É muito importante para as novas gerações transmitir o legado de um homem como Damião de Góis?
Eu penso que sim. A experiência mesmo com os pequeninos do pré-escolar, da primeira infância, tem sido bastante interessante, porque os valores de Damião de Góis conseguem chegar à tenridade até 60, 70, 80, 90. É, na realidade, uma figura humana. E como estamos a falar de uma figura humana, os jovens sentem-se atraídos e, ao mesmo tempo, com curiosidade por perceber e perceber, no fundo, no fundo, porque acabam sempre por fazer, no final, o juízo dos nossos tempos e dizem: bem, agora é assim, na mesma. Isto não é bem, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Que pena. Portanto, estamos a falar na realidade, de uma grande figura, mas que nos permita, nós todos aqui dentro, principalmente quando estamos com os mais jovens, perceber que aquilo que deu no século XVI, facilmente os mais novos aprendem nos nossos dias. Penso que aquela visão dos jovens que nós temos que acreditar. E, na realidade, trabalhar num museu com uma figura destas, positiva e que, para gerações futuras, deixou o legado que deixou, tudo é uma simbiose. Como eles dizem, de paz, de reflexão, e que interessante era Damião de Góis.
E Damião de Góis está hoje enterrado noutra igreja, não nesta onde foi enterrado originalmente. De qualquer forma, aqui neste museu Damião de Góis e das vítimas da Inquisição, encontramos precisamente aquilo que terá sido a memória desta igreja, onde ele foi batizado, onde ele foi depois enterrado.
É um facto, ou seja, nós tivemos o cuidado no projeto de musealização, ir um bocadinho mais além daquilo que estava inicialmente projetado, porque efetivamente foram muitos os achados que se fizeram nas escavações e nas obras de conservação que foram feitas no edifício. E, portanto, conseguimos, até reinventando um bocado o espaço, conseguimos arranjar uma ala lateral nesta nave central desta antiga Igreja de Santa Maria da Várzea, onde efetivamente colocamos à disposição dos visitantes um conjunto de achados arqueológicos, nomeadamente antigos azulejos, antigos pregos, antigos tijolos, portanto um conjunto de peças que de alguma forma mostram também a evolução no tempo deste edificado e que são prova de uma longa história que remonta, segundo os registros que temos, a 1203. E portanto estamos aqui a falar de mais de 800 anos, estamos quase aqui a falar da história de Portugal, desde a edificação da primeira igreja aqui, exatamente neste espaço, provavelmente até com uma orientação diferente daquela que ela tem hoje. No que diz respeito ao atual túmulo de Damião de Góis, efetivamente ele está na Igreja de São Pedro, muito próximo deste espaço, diria que será um passeio de 300, 400 metros até à Igreja de São Pedro, onde há várias décadas atrás, por questões de salvaguarda desse espólio que Damião trouxe para esta antiga Igreja de Santa Maria da Várzea, se decidiu construir uma capela lateral onde efetivamente hoje está o túmulo de Damião de Góis, que é um monumento nacional, e onde podemos encontrar a pedra tumular original, o seu brasão de armas, o seu epitáfio, um Ecce Homo muito curioso, que foi uma doação que Damião fez a este espaço. E, portanto, no fundo, eu atrevo-me a dizer até que os espaços se complementam. É impensável vir a Alenquer visitar o Museu Damião de Góis e das Vítimas da Inquisição e não complementar essa visita, até porque, como a Maria João sabe, a vista aqui pela antiga muralha do castelo até à Igreja de São Pedro, bem ao lado dos espaços do concelho, é uma vista muito interessante, muito bonita, é um passeio muito simpático que se pode fazer, a Igreja de São Pedro está aberta ao público todos os dias também, e portanto, muito facilmente, de entre os dois espaços, consegue-se levar para casa um bocadinho daquilo que foi a imagem e a vida de Damião de Góis.
Ou seja, vir a Alenquer é toda esta experiência, Rosário Costa, é também visitar este museu, mas não só, descobrir Damião de Góis pela vila. Que reação é que tem tido dos visitantes que entram aqui neste edifício deste museu, com estas paredes em pedra? Que reação, o que é que os visitantes dizem?
Fica deslumbrada. E, ao mesmo tempo, há sempre uma expressão, paz, serenidade, paz. Daí, como o vereador há pouco estava a falar, são momentos onde quem está aqui a trabalhar tem também o gosto de perceber a reação, ou seja, nós não nos podemos substituir ao museu, somos, na realidade, um elo em que, olhando para as pessoas, se vê isto, o deslumbramento e paz. Há muitos visitantes que, por exemplo, passam minutos e minutos e minutos e minutos e minutos e minutos a ler, a observar, a refletir, e transmite isso, eu acho que sim. Transmite a beleza do edifício, transmite um museu completamente, realmente diferente, mas as pessoas sentem principalmente isto, paz.
E visitar Alenquer é também visitar outros museus, Rui Costa, ao vereador da Cultura daqui de Alenquer, que é que precisamente nos abre este outro percurso que é possível fazer, nomeadamente visitar o Museu do Vinho. É um dos pontos em que o visitante de Alenquer deve começar?
É um ponto de paragem obrigatório, porque Alenquer efetivamente é o coração dos vinhos de Lisboa. Aqui mesmo ao lado, portanto, a 100 metros de distância.
Já percebemos que é tudo muito perto.
É muito perto em Alenquer, exatamente. Alenquer tem essa vantagem, que podemos chegar, estacionar o carro, viver a pacatez da nossa vila, passear a pé ao longo do rio e vamos encontrando um conjunto muito significativo de património para visitar. Portanto, aqui ao lado temos o Museu do Vinho, num edifício também histórico, o Real Celeiro Público, um edifício mandado construir pós-invasões francesas, como forma também de organizar o processo de distribuição das sementes para a revitalização da nossa agricultura na altura. Passou por outras funções, foi escola em Alenquer durante várias décadas também. Hoje é o Museu do Vinho de Alenquer e eu atrevo-me a dizer a porta de entrada para um conjunto de descobertas que há a fazer no nosso concelho a esse nível.
Ou seja, quem não souber qual a quinta que deve visitar, pode começar pelo museu.
Exatamente, exatamente. Ou seja, o museu está aberto, é de entrada gratuita, inclusive, e os nossos funcionários estão perfeitamente habilitados a poder, em primeiro lugar, contar um bocadinho da história da produção do vinho em Alenquer, dar uma ideia geral daquilo que é a distribuição dos produtores do nosso território, mostrar a nossa coleção de rótulos atual e sempre atual do nosso concelho e depois também fazer uma prova, obviamente, porque isso também faz parte do estimular de outras sensações e daí, efetivamente, até contactar, se for o caso, e dar a conhecer os diferentes programas de enoturismo que temos em vários produtores. Importante também será dizer que, neste momento em Alenquer, também temos o Museu João Mário. O Museu João Mário é um museu também gerido pelo município de Alenquer. É um museu privado de arte, com uma coleção fantástica do mestre João Mário, que é também uma figura ímpar aqui do nosso concelho, pintura figurativa, mas que é acompanhada de um conjunto de obras também muito significativo, de outros pintores de relevo a nível nacional e internacional, nomeadamente Malhoas, Silva Portos, entre outros. Uma visita poderá facilmente esclarecer os nossos ouvintes de outra forma, dizer que tem na sua coleção permanente mais de 800 quadros expostos, museu que é muito invulgar no nosso contexto nacional, principalmente assente numa coleção particular. O edifício dos Passos do Concelho, a que nós chamamos Palácio Municipal de Alenquer, que é um edifício também do século XIX, é um edifício também visitável de enorme interesse, assim como todo o conjunto arquitetónico ligado ao culto do Espírito Santo e às festas do Espírito Santo, mandado construir pela Rainha Santa Isabel no longínquo reinado de Dom Dinis. A par disto, temos visitável ainda neste momento o Convento de São Francisco, o primeiro convento franciscano de Portugal. Os franciscanos chegaram a Alenquer em 1216, mais uma vez, estamos a falar de mais de 800 anos de história, com os claustros belíssimos, que merecem uma visita fantástica. O convento em si, a sua nave também é muito bonita. Neste momento temos dois novos museus, que ainda não estão abertos ao público e irão estar brevemente. O Museu Municipal de Alenquer, onde estará patente a coleção de arqueologia de Hipólito Cabasso, para muitos o pai da arqueologia portuguesa, também filho desta terra, coleção que é propriedade do município e, portanto, um museu este que está em obras para acolher com toda a dignidade esta coleção e que vai, de alguma forma, contar toda a história de Alenquer desde a ocupação romana, no mínimo, até aos dias de hoje. E no novo quadro comunitário, vai no próximo mês iniciar-se a obra de requalificação de uma antiga escola Conde Ferreira, onde vai ser instalado o Museu do Presépio, um bocadinho para dar resposta àquilo com que começamos esta conversa hoje. Alenquer, na memória da esmagadora maioria dos portugueses, é o Presépio de Portugal, por força de várias razões, que eu muito rapidamente explico. Obviamente, para a maioria das pessoas, por há 50 anos exatamente ser colocado na encosta de Alenquer durante todo o mês de dezembro, o presépio monumental de Alenquer, mas também por duas outras razões. A própria geografia da vila faz-nos lembrar aquela construção do presépio tradicional português e ainda pelo facto muito importante que é o facto do primeiro vestígio que existe do primeiro presépio figurativo encontrado em Portugal foi encontrado no Conselho de Alenquer, muito provavelmente por força da ocupação franciscana, sendo que o presépio figurativo é uma invenção de São Francisco de Assis, em Itália, em Greco, já alguns anos antes da sua chegada a Portugal, e que muito provavelmente em Alenquer, por ação franciscana, também muito rapidamente se disseminou um bocadinho por todas estas quintas do nosso concelho.
No ensaio geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, que hoje nos fala de outras viagens em que os portugueses vão ao encontro da história.
Falo-vos da viagem Os Portugueses ao Encontro da Sua História do Centro Nacional de Cultura. São Tomé de Meliapor é uma terra quase mítica para nós e para o mundo católico. É um dos lugares mais importantes da cristandade, com Santiago de Compostela em Roma, uma vez que é um santuário que invoca um dos mártires da Igreja, na circunstância o apóstolo São Tomé. A igreja no centro de Madrasta já não é original, mas guarda referências fundamentais, verdadeiros tesouros não só das origens do culto, mas também da memória da presença indo-portuguesa, designadamente um extraordinário relicário em prata, cuja presença causa especial emoção. Anísio Franco e Bárbara Assis Pacheco têm sido extraordinários cicerones desta viagem de espanto. Meliapor é a cidade do pavão, para usarmos a língua tamil. São Tomé, o apóstolo da Índia, depois da sua ação na Mesopotâmia e no Malabar, ao deslocar-se para o Coromandel e Bengala, fixou-se na cidade que hoje se chama Chennai. Perseguido, foi martirizado em 72, segundo a tradição, no Monte Grande, uma elevação de cerca de 1000 metros de altitude a sudoeste de Meliapor e a cerca de 10 quilómetros do mar. Há também uma lenda hindu, segundo a qual São Tomé teria sido morto por acidente, transformado que estava num pavão. O que se passou após a morte do mártir é controverso, havendo quem defenda ter sido sepultado no local da morte e depois trasladado pelos portugueses em 1523 para Meliapor. Há quem diga que foi logo sepultado na praia onde pregava, e há ainda quem dê curso à versão da transladação de parte das suas relíquias para Edessa, na Mesopotâmia, as quais acabariam em 1258 em Ortona, em Itália. Sabe-se que nos séculos IX e X os árabes se chamaram à cidade Betumá, cidade de Tomé, e que os cristãos nestorianos persas ali estabeleceram uma comunidade na sua diáspora forçada pelo Oriente. Recorde-se que o nestorianismo é uma heresia que enfatiza a desunião entre as naturezas humana e divina de Jesus. Marco Polo visitou o local, mencionando no seu livro a capela nestoriana sobre o túmulo, bem como o mosteiro que ali foi erigido. Com a instalação autónoma dos portugueses em Paliacate, a partir de 1518, e foi a partir daqui que os portugueses tiveram os primeiros contactos com a costa de Coromandel, Gaspar Correia refere o facto e é emocionante a descrição da primeira missa no dia do Corpo de Deus de 1521. Esta viagem, que começou no Coromandel e Golfo de Bengala, prossegue na costa do Malabar e no Kerala. Na costa de Coromandel, as referências hindus são muito ricas, como no templo de Kapaleshwara, o mais importante do estado de Tamil Nadu. É dedicado ao Senhor Shiva, com Brahma e Vishnu, membro da trindade hindu. A construção inicial é do século VII e foi reconstruído no século XVI, no período Vyajnagar. O dia em que o grupo do Centro Nacional de Cultura visitou esta costa maravilhosa foi o mesmo em que se celebrava o deus Ganesh, filho de Vishnu e de Parvati, símbolo da boa fortuna e da sabedoria. 4 braços, cabeça de elefante, corpo humano e um pequeno rato como transporte. As grandes celebrações levam as imagens de Ganesh para o mar, numa ligação entre o sagrado e o profano.
Estamos em Alenquer, no Museu Damião de Góis, Vítimas da Inquisição. Temos como convidados Rui Costa, ele é vice-presidente da Câmara e responsável pelo Pelouro da Cultura e da Educação. Deixe-me perguntar, até porque houve uma notícia recente de um importante achado arqueológico, num trabalho conjunto de arqueólogos portugueses e espanhóis, encontraram umas muralhas do período do Calcolítico, ou seja, estamos a falar de algo de há 5, 6 mil anos atrás.
É um facto e nós temos muito orgulho nisso por duas razões. Em primeiro lugar, porque eu atrevo-me a dizer, o grande motor dessa descoberta é um jovem de Alenquer, arqueólogo, de seu nome André Texugo, residente na Ota, fervoroso defensor da Ota e dos sítios arqueológicos da Ota, e que há muito, ao longo do seu percurso académico, tem estudado quer o Canhão Cársico da Ota, que é uma área protegida de âmbito local neste momento, depois de aprovado pelo município de Alenquer, e ele realmente conseguiu, e nós também com orgulho nos termos associado a essa expedição, digamos assim, conseguiu mobilizar um conjunto muito vasto de pessoas, quer portuguesas, quer espanhóis, duas ou três universidades do nosso país e de Espanha, e em conjunto, durante quase 3 semanas, conseguiram, portanto, trabalhar intensivamente em escavações em toda essa área, e é uma área muito grande, é uma área, o sítio arqueológico da Ota estima-se que ocupa uma área superior a 5 hectares, e, portanto, é se calhar um dos mais significativos a nível nacional. E, portanto, foi descoberta cerca de 150 metros de uma muralha calcolítica, portanto, com uma idade entre 4 mil a 5 mil anos, pelo menos, que certamente irá agora continuar a ser alvo de escavações no futuro. Esperemos que se encontrem também os fundos necessários para poder dar cumprimento a esse objetivo, que tenho a certeza estará presente na mente de todos que tiveram a oportunidade neste mês de agosto de passar pela localidade de Ota, e mais uma vez vem de alguma forma confirmar aqui algo que nós já conhecemos há muito tempo, muito também por força do trabalho de Hipólito Cabasso. Em toda esta região de Alenquer houve uma ocupação muito intensiva em vários períodos da história, e são muitos os registros que nós temos de vários castros aqui na nossa região, e que ainda bem que estão a ser estudados numa altura em que cada vez mais, e até aproveitando aqui as palavras da doutora Rosário Costa, cada vez mais é importante olhar para trás, compreender toda a nossa história, conhecer a nossa história, compreender a nossa história, refletir sobre aquilo que nós fomos enquanto seres humanos, fomos enquanto portugueses, e aquilo que hoje somos. Este espaço é verdadeiramente um espaço de eleição para esse efeito, e é esse trabalho que aqui tem sido desenvolvido pelos nossos técnicos também no âmbito dos serviços educativos culturais do nosso município, com jovens desde a mais tenra idade, como foi dito, até ao ensino secundário, que são aqueles que atualmente frequentam aqui os nossos estabelecimentos de ensino.
Rosário Costa, deixe-me também perguntar-lhe, até como responsável deste museu, Damião de Góis, há também um lado importante da ligação à rede sefardita, portanto acaba para também aqui uma ligação a toda uma judiaria, a toda uma outra herança que faz parte também desta história.
Estou aqui, no nosso caso, muito próxima à judiaria de Alenquer, não é? Quase que, olhando ali para aquela janela, podemos imaginar um pouco como seria a vivência desta comunidade em Alenquer, estudada em tempos por João Pedro Ferro, um jovem, eu conheci-o enquanto jovem historiador, que na realidade teceu também no seu percurso académico um interesse muito grande pela história medieval, nomeadamente fazendo um primeiro levantamento sério com o registro de várias fontes Alenquer medieval. A própria relação também da Igreja de Santa Maria da Várzea, não é? A judiaria, conta-se que teria existido aqui um grande incêndio no final do século XV, e, obviamente, à época teríamos facilmente encontrado os responsáveis, os judeus. Estamos numa altura agitada, há de certa maneira já as tentativas de expulsão, silenciosas ou mais abertas, e claro, aqui para o município de Alenquer, na altura, como às vezes digo aos miúdos, foi ouro sobre azul. O incêndio acaba por trazer uma forma calma, porque os judeus são culpados, são obrigados a reconstruir a igreja e são convidados a sair do nosso burgo medieval. Há muitas pessoas, principalmente, é muito interessante, a comunidade internacional, nomeadamente a comunidade brasileira, procura muito, mesmo não residente em Portugal, procura muito as suas raízes judaicas. E depois vai aquelas questões dos nomes, não é? Os nomes que normalmente se dizem das árvores ou dos animais, mas não é tão literal quanto isso. Nós, por exemplo, aqui em Alenquer, temos outro tipo de nomes familiares ou ligados às profissões que eles assumiam e tinham, ou então os nomes chamados normais entre todos. É muito interessante depois também fazer a ligação com o posicionamento, como disse há pouco, dos escritos e da posição de Damião de Góis, nomeadamente na crónica de El Rei Dom Manuel, e a forma como ele retrata todas as questões cotilantes nesse reinado, no que diz respeito à expulsão dos judeus ou então ao massacre ocorrido, por exemplo, em Lisboa, na Igreja de São Domingos.
Já percebemos que temos muito para descobrir aqui em Alenquer. Eu agradeço muito ao vereador Rui Costa, a Rosário Costa, também responsável deste museu, Damião de Góis. Agradeço também à autarquia a oportunidade de nos receber, de receber o Ensaio Geral da Renascença aqui em Alenquer. Voltamos de hoje a 8 dias ao seu encontro com novas propostas culturais. Vamos estar ao vivo no dia 17, a partir das 18h, no Teatro Nacional Dona Maria II, onde vamos conversar com o estilista José António Tenente, a atriz Mónica Garnel e a encenadora Raquel André. Venha ter connosco ao Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa para conhecer as peças que abrem a temporada. Até lá, esperamos por si. Muito obrigada e boa noite.